Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 23. Parte 3. Embora expulsos das terras da Guanabara e destruída a nascente colônia, não desistiram os franceses do intento de se assenhorearem de novo da magnífica baía onde outrora campeara o Forte Coligny. Esperando o azo de tentar a empresa, continua vão no trafego do pau-brasil, que vinham carregar em Cabo Frio, onde o trocavam com os inhos por avelorios, utensis de ferro e mantas listradas. Havia naquela paragem espécie de feitoria do Fisizes, que facilitava esse contrabando, e mantinha a antiga aliança dos tamoios com os guaraciabas, ou guerreiros de cabelos do sol. A metrópole incomodava-se com a audácia desses corsários, que chegaram algumas vezes a 38 alfalfarrábios penetrar pela baía adentro e bombardear o coração da cidade. Bem longe de prover de um modo eficaz a defensão de suas colônias, tinha por sistema deixar-lhes esse encargo, apesar de estar constantemente a sugar-lhe o melhor da seiva em subsídios e fintas. De toda a casta. Baldos de meios para expurgarem a costa da cafila de piratas. Os governadores do Rio de Janeiro, de tempos em tempos, quando crescia a audácia dos pichelingues a ponto de ameaçarem os estabelecimentos portugueses, arranjavam com os minguados recursos da terra alguma expedição que saia desalojar os franceses. Mas estes voltavam, trazidos pela cobiça, e após eles os flamengos e os ingleses, que também queriam seu quinhão e o tomavam sem a menor cerimonia, arrebatando a presa ao que não tinha forças para disputá-la. Felizmente a necessidade da defesa e o incentivo do ganho tinham despertado também o gênio aventureiro dos colonos. Muitos marítimos irma-se para o Corto e empregaram-se por conta própria no cruzeiro da costa, fazendo presa nos navios estrangeiros, sobretudo quando tornavam para a Europa os corsários o ermital da Gloria 19, por portugueses lucravam não somente a carregação de pau-brasil, que vendiam no Rio de Janeiro ou Bahia, mas além disso vingavam os brusos idem, adquirindo renome não pelas façanhas que obravam. Precisamente ao tempo desta chronica, andavam os mares do Rio de Janeiro muito infestados pelos piratas, e havia na ribeira de Sebastião a maior atividade em se armarem navios para o corso, e municiarem os que já estavam nesse mister. Uma lembrança vaga desta circunstância fluctuava no espírito de Aires, embotado pela noite de insônia. A fagal esperança de achar algum navio a se armarem fora contra os piratas, e estava resolvido a embarcar Hersey nele para morrer dignamente, como filho que era de um sargento-mor de batalha. Ao chegar, avistou o cavaleiro um batei que é a atracar. Vinha dentro ali o marino grepino que remava um mancebo derreado à apa, com pisa que sabe ao peito em uma postura que revelava desanimo. Teria ele 22 anos, e era de nobre parecer. Logo que abordou em terra o batei, ergueu-se 20 alfarábios rijo o mancebo e saltou na praia, afastando-se rápido e tão abstracto que abaloaria com Aires, se este não se desviasse prompto, vendo que o outro passava sem aperceber-se dele. Aires bateu-lhe no ombro. — D'onde vindes a esta hora, e tão pesaroso do arte de Moraes? — Aires, disse o outro reconhecendo o amigo. — Eu vos contava entre os felizes, mas vejo que também a aventura tem suas nevoas. E suas noites, a minha creio que de todos escureceu. Que falas são estas, homem, que vos desconheço? Travou Duarte do braço de Aires e voltando-se. Para a praia mostrou-lhe um barco fundeado perto da Ilha das Cobras. Vedes aquele barco? Há 3 dias que ainda era uma formosa balandra. Nela empreguei todo o meu haver para tentar a fortuna do mar. Eis o estado a que a reduziram os temporais e os piratas. É uma carcaça, nada mais. Aires examinava com atenção a balandra, que estava em grande deterioração. Faltava-lhe o zero hermuntanza da goria 20, e um pavês de ri, e ao longo dos bordos apareciam largos rombos. Esmoreceis com o primeiro revés um.
Que passeio!
Donde tirar o cabedal para os reparos. E devia eu tentar nova empresa, quando a primeira tão mal surtiu-me um. Que contais então fazer do barco? Vende-lo sem dúvida. Só para além o comprariam no estado em que ficou. Nem vale a pena de pensar nisso, deixá-lo apodrecer aí que não tardará muito. Neste caso tomo emprestada a balandra e vou à aventura. Naquele casco aberto, mas é uma temeridade, Aires. E de ter-vos a casa sossegar vossa mulher que deve estar aflita, o resto me pertence. Leva este abraço, talvez não tenha tempo de dar-vos outro cá neste mundo. Antes que Duarte o pudesse reter, saltou Aires no batei, que singrou para a balandra. Derueritas zero da Euria San, com a canoa saltantando a bordo. Foi Aires recebido ao portaló pela maruja um tanto surpresa da visita. Dora avante quem manda aqui sou eu, rapazes, e desde já os aviso, que esta mesma tarde, em soprando a viração, fazemo-nos ao largo. Com o barco da maneira que está, observou o gageiro. Os outros resmungaram aprovando. Esperem lá que ainda não acabei. Esta é a depois, como dizia, conto ir mar em furor ao encontro do primeiro pieling que passar-me por davante. Zero negócio de estar quente, prometo-lhes. Isso era muito bom, se tivesse a gente navio. Mas numa capoeira de galinhas como esta. Ao não temos navio. Com a breca? Pois vamos pro procuro onde disse eles tomam. 24 alfarrábios enleolhou-se a maruja, um tanto adacada daquele desplante. Ora bem, continuou Aires, agora que já sabem o que tem de fazer, cada um que toi partido que mais lhe aprover. Se lhe não toa dança, pode-se ir à terra, e deixar o posto a outro mais decidido. Rapazes, avante os que me seguem, o resto toca a safari sem mais de tensa, se não mando carga ao mar. Sem a mais leve sombra de hesitação, dão só e mesmo impulso magnânimo, os rudes marujos deram um passo à frente, com o ar destemido e marcial com que marchariam à abordagem. Bravo! Bom, rapazes, polilingues levarão desta feita uma famosa lição. Convido-vos a todos para bebermos a nossa vitória, antes da terceira noite, na taberna do Simão Chanfana. Viva o capitão! Se lá não nos acharmos nessa noite, é que então estamos livres de houver esta praga de viver. É uma canseira, acrescentou um marujo filosofo. Passou a examinar as avarias da barlanda, e embora achasse bastante deteriorada, o ermitão da Glória e Cinco, contudo, não demoveu-se por isso de seu prosito. Tratou logo dos reparos, distribuindo a marruja pelos diversos misteres, e tão prontas e acertadas foram suas providências, que poucas horas depois os rombos estavam tapados, o aparelho consertado, os outros estragos atamancados, e o navio em estado de navegar por alguns dias. Era quanto dele exigia Aires, que o resto confiava à sorte. Quando levantou-se a viração da tarde, a balandra cobriu-se com todo o pano e se engrobarra fora. Era meio-dia e os sinos das torres repicavam alegremente. Lembrou-se Aires que estava 14 de agosto, véspera das Assunção de Nossa Senhora, e encomendou-se à Virgem Santíssima. Deste mundo não esperava ele mais coisa alguma para si, além de uma morte gloriosa, que legasse um triunfo à sua pátria. Mas o amigo de infância, Duarte de Moras, estava arruinado, e ele queria restituir-lhe o patrimônio, deixando-lhe em troca do chaveco desmantelado um bom navio. Há momentos em que o espírito mais indiferente é repassado pela gravidade das circunstâncias. Coloca-se já no limiar da eternidade, olhando 26 aparrábios do mundo como uma terra a submergir-se no oceano pela popa de seu navio, Aires absorveu-se naquela cisma religiosa, que balbuciava uma prece, no meio da contrição da alma, crivada pelo pecado. Uma vez chegou o mancebo a esclavinhar as mãos, e as ia enguendo no fervor de uma súplica, mas deu cobro de si e disfarçou com enteio, receoso de que o tivesse percebido a maruja naquela atitude. Dobrando o pão da açucar, com a proa para o norte e o vento à bulina, sulcou a balandra ao longo da praia de Copacabana e Gavia. Conhecia Aires perfeitamente toda aquela costa com seus recantos, por tê-la frequentemente percorrido no navio de seu pai, durante o cruzeiro que fazia aos Pichelings. Escolheu posição estratégica em uma ábada, ilha dos papagaios onde o encontramos e que locou o velho gageiro Bruno de Atalaia no pincário de um rochedo para lhe dar aviso do primeiro navio que o aparecesse. Se o arrojado mancebo tinha desde o primeiro instante arrebatado a maruja pela sua intrepidez, a presteza e tino com que provera aos reparos da balandra. A segurança de sua manobra por entre o ermito da Glória 27 os parceis e a sagacidade da posição que tomara, haviam inspirado a confiança absoluta que torna a tripulação um instrumento cego e quase mecânico na mão do comandante. Enquanto esperava, Aires vira. Do tombadilho passara uma canoa de pescador, dirigida por uma formosa rapariga. Para aprender o meu novo ofício de corsário, show dar caça à canoa, exclamou o mancebo a rir. Olá, rapazes! E saltou no batei, acompanhado por quatro marrojos, soiam um aceno esticaram os remos. Com certeza espia dos calvinistas um força, rapazes. Carecemos de agarra lá todo o transe. Facilmente foi a canoa alcançada e trazida a bordo a Ampariga, que ainda tremula de medo, todavia já despregava dos lábios no meio dos ribros vergonhosos um sorriso brejeiro. Vira ela e ouvir os chupões que lhe atirava Raelfa a boca de Ares apinhada à afeição de beijo. Toca desensar, rapazes, e a refrescar. Eu cá vou tripular é a presa, enquanto não capturamos a outra. Isto disse o Ares a rir, e os marujos lhe responderam no mesmo vão. O eritão da Gloria 29 vê o combate, desabava a tempestade, que desde o transmontar do sol, estava iminente sobre a costa. Passaram algumas lufadas rijas e ardentes, eram as primeiras baforadas da procela. Pouco depois caiu a réfea impetuosa e cavou o mar, levantando enormes vagalhões. Ares até ali bordejava com o Estais e a Bujarrona, entre as ilhas dos Papabagaios e a do Breu, mascarando a Boalandra de modo a não ser vista da escuna, que passava ao largo com as gávias nos rinses. Ao cair da refega, porém, mandou Ares soltar todo o pano e meter a proa direita sobre o corsário. Cheguem à falha, rapazes, gritou o comandante. Não cercaram-nos sem demora os marujos. 30 alfarrábios. Vamos sobre escuna com a borrarca, desarvorados por a ela, traquete roto e o mais pano a soltar o mastro. Percebeis? Se está claro como o sol e... Olhai os rápios, que não nos escape das garras o inimigo. Quanto às armas, aproveitai este aviso de um homem que ele só a dormir entendia mais do ofício que todos os marítimos do mundo e bem acordados. Para a abordagem não há como a machadinha, apunhada por um homem destemido, não é arma senão braço e mão de ferro, que decepa quanto se lhe opõe. Não se carece de mais, um cabide de armas servirá para a defesa, mas para o ataque. Não proferidas estas palavras, tomou Ares a machadinha que lhe fora buscar um grumete e passou-a na cinta sobre a ilhaga. Alerta, rapazes, que estamos com eles. Nesse momento, com efeito a balandra acabando de ubrar, a ponta da ilha estava no horizonte da escuna e podia ser avistada a cada instante. À advertência do comandante, os marrujos dispersaram-se pelo navio, correndo uns às vergas, outros às enxarcias e escotas de mezena e traquete. No Portalores comandava a manobra, o Eritão da Gloria Triunda.